Hoje é 23 de junho, 23 de junho. Olha, eu vou conversar agora com o Dom Marco Aurélio Gubbiotti e o Dom Marco Aurélio, né, nomeado pelo Papa no dia 21 de fevereiro de 2013, novo bispo da Diocese Tabira Fabriciano, e no dia 26 de maio, mesmo ano, ordenado lá em Ouro Fino. E, coincidentemente, eu estou até abrindo aqui, meu Dom Marco Aurélio. Primeiro, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Educadora mais uma vez. A sua bênção e obrigado pela participação. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora.
É um prazer falar com o senhor. Dia 26, eu falava aqui, hoje é 23, é um mês já se passou aí dessa ordenação lá em Ouro Fino. E me lembro, o Dom Marco Aurélio, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, no ano passado, a gente vivenciando momentos aí da nossa Igreja Católica, da nossa campanha da fraternidade, nós falávamos sobre políticas públicas. Eu me lembro que nós batemos muito nessa tecla e também falávamos, inclusive em uma das entrevistas que o senhor concedeu a nós aqui do programa, sobre a crise das instituições. Um ano se passou, nós vivemos hoje um momento de pandemia, a crise das instituições continua e agora o agravamento com o coronavírus. Como é que o senhor analisa e avalia esse momento e essa expectativa de mudança quando a gente falava de políticas públicas no ano passado e que acabou agravando ainda mais para a classe menos favorecida?
Então, eu penso que é perceptível que com a pandemia os nossos problemas se tornaram muito mais visíveis. Cresceu a visibilidade das lacunas de políticas públicas, especialmente naquilo que diz respeito à saúde, à educação. E então tudo fica muito mais complexo, uma vez que a gente percebe aí essas dificuldades que nós temos de nos organizar, e principalmente a falta de uma coordenação entre os órgãos públicos e das autoridades públicas nos níveis municipal, estadual e federal. Eu penso que nós poderíamos estar numa situação hoje mais confortável se houvesse essa coordenação. A gente está enfrentando de forma mais racional, mais assertiva, e dando uma contribuição maior para que a gente vença mais depressa essas dificuldades.
Ok, Dom Marco Aurélio, nós tivemos aí houve várias mudanças, e uma delas é justamente a nós nos adaptarmos a, por exemplo, a gente domingo, estávamos todo mundo, acordava-se pela manhã, vamos para a igreja, vamos à missa, vamos celebrar o nosso domingo. E hoje mudou-se completamente, né? Hoje nós temos aqui a missa celebrada ou concelebrada pela internet, a gente tem que tomar muitos cuidados. E agora vem o decreto. Existe um prazo para a flexibilização das missas aqui no Vale do Aço devido ao avanço dessa doença?
Reconhecendo que, em primeiro lugar, hoje a gente sabe como fazer para se prevenir, mas precisamos praticar aquilo que é proposto desde a Organização Mundial da Saúde até os municipais. A gente precisa ter um esforço, uma seriedade, uma responsabilidade em cumprir as orientações que nos são dadas para a prevenção. E hoje a gente sabe melhor como se prevenir. Se você lembra, lá em março, a gente estava completamente perdido, a gente só sabia que tinha que ficar trancado dentro de casa e não sabia mais nada. Inicialmente se recomendou não usar máscara. Hoje é necessário, todo mundo está falando primeiro isso. Em segundo lugar, a constatação de que vamos passar um bom tempo convivendo com essa realidade. Então é necessário nós migrarmos para uma situação em que a gente vai gradualmente, de maneira segura, retomando as atividades. Porém, nossa igreja é composta de 24 municípios, 50 paróquias, e a gente tem uma situação muito grave, ficando em Ipatinga, em razão do grande aumento do número de casos, mas acompanhado também de um número muito grande de internações e dificuldades do sistema de saúde de atender às necessidades desse momento. Então, essa somatória fez com que, nas demais paróquias da diocese, a gente tivesse uma proposta de retomada no dia 3 de julho, para que no dia 22 de junho até o dia 3 as equipes estejam preparados e nós temos um prazo de 15 dias a mais para a região metropolitana do Vale do Aço, os quatro municípios, para outros dos quatro municípios, para aguardarem um pouco mais, tendo em vista que é necessário essa curva ascendente muito, muito forte. Ela dá-nos tempo para que isso, essa tendência modifique nessa realidade.
Tomar Corelho, qual o impacto dessa paralisação total, principalmente para aquelas pessoas que já estão acostumadas, por exemplo, né, para os idosos, que normalmente, então os idosos que têm uma vida religiosa mais intensa, é uma realidade, uhum. E o público de risco. Existe alguma orientação uhum. Aí especial para esse público?
Sim. Desde o dia 19 de março, foi suspenso o preceito dominical, que é aquela obrigação, aquele compromisso de cada cristão católico e frequentar a missa aos domingos e dias santos de quarta. Então, permanece o atual decreto da diocese, permanece com a suspensão do preceito dominical, de tal forma que nós incentivamos as pessoas idosas ou que pertencem ao grupo de risco por alguma comorbidade, elas continuem participando da Santa Missa em seus lares, através de assistir, ouvir por uma das mídias, inclusive o rádio, é a forma mais popular, que penetra o maior número de pessoas e são as prestações transmitidas pelo rádio. E aquelas pessoas que desejam retomar, vão se inscrever em sua paróquia, porque na primeira fase do retorno às assembleias presenciais, as missas, elas vão atingir até uma assembleia de 10 pessoas, para que a gente se habitue às equipes que vão colaborar na segurança sanitária dessas celebrações. Elas se adaptem a essa realidade, vão testando, vão aprendendo, vão se acostumando. Então serão 15 dias de aprendizado com assembleias só de 10 pessoas. Ou seja, o retorno não é para todas. Vai ter todos os horários de lista e vai voltar. Não, não é isso. Se alguém consegue, sente necessidade, sente desejo de voltar a participar disso, ela vai se inscrever e, na medida do possível, nós começaremos a atender esse público que deseja retornar. Mas ninguém está obrigado a isso. E, repito, todos os fiéis estão desobrigados do preceito fundamental.
Dom Marco Aurélio, eu abri aqui o nosso tema, né? Quase que é impossível a gente não falar, quando a gente entrevista alguém, alguma autoridade da igreja, a gente não falar na campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela faz parte da vida da gente de uma maneira, e os temas, eles, parece que, mesmo que sejam temas de 2017, 18, 16, parece que ele vem numa sequência. Ano passado a gente falava sobre políticas públicas, esse ano fraternidade, vida, dom e compromisso. Uma pergunta para o senhor: dom e compromisso. A palavra compromisso, ela é muito forte. Levando-se em conta que no ano passado nós falávamos sobre políticas públicas para beneficiar a classe menos favorecida, e esse ano a gente vê essa classe menos favorecida ainda menos favorecida. Compromisso. Como é que o senhor enxerga o compromisso do país com essas pessoas, na concepção do senhor?
Eu penso o seguinte: o primeiro lugar, o compromisso é nosso. Nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o Cristo, ele é o Verbo de Deus encarnado, que veio para nos salvar, veio para oferecer para nós, como dom, a vida plena, a vida em plenitude, a vida em todas as suas dimensões. Então, o primeiro compromisso com a vida é nosso, é nosso. E nesse momento de pandemia, eu acho que nós temos a melhor chance esse ano, apesar de não termos tido as reflexões nos nossos grupos de reflexão, nos nossos pequenos grupos, mas a gente está tendo a oportunidade de defender a vida, a começar da própria, cumprindo todas as normas de segurança, procurando ficar em casa, com as condições que a gente precisa, para, porque é do grupo de risco, aqueles que precisam trabalhar tendo o máximo de cuidado, né? E agora nós, com a retomada gradual das missas a partir do início do mês que vem ainda, no caso de vocês em Fabriciano, na região metropolitana do Vale do Aço, lá no dia 17. Então, nós precisamos defender a vida. Nós precisamos defender a vida na sociedade aos que estão mais fragilizados por causa das consequências econômicas da pandemia. A gente precisa, sempre precisamos ter esse olhar para o irmão mais pobre, para o irmão mais necessitado, mas agora é muito especial. Não tem jeito da gente separar a nossa fé em Cristo dessa atitude de partilha de solidariedade com aqueles que passam necessidade. No entanto, também faz parte da defesa da vida lutar pelos direitos. Então, realmente, esse tema e esse lema da campanha da fraternidade desse ano vieram ao encontro dessa realidade muito difícil que nós estamos vivendo e que faz aflorar toda a situação de desigualdade social, de injustiça social.
Bom, Marcorelli, a gente foi para um rápido intervalo e a pergunta é o tamanho da preocupação aí que o Dom Marcorelli tem hoje, principalmente com o seu rebanho nesse momento, que é uma situação muito complicada, onde as pessoas às vezes colocam muito medo e quando na realidade a fé da gente tem que ser muito maior do que o medo que a gente sente.
Sim, é claro que nós precisamos ter fé, mas nossa fé tem que ser uma fé esforçada. A fé em que a gente não se coloque em risco com a desculpa de que cremos na proteção divina. É preciso nós buscarmos os meios necessários e quem confia não vive preso pelo medo. Mas lembrando que o medo também nos protege, faz com que a gente procure se defender. Então, é confiança, mas é isso, Roberto. Eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade na vivência da fé. Vamos retomar, mas sabendo que nós precisamos nos proteger, sabendo que essa realidade de prevenção, ela vai perdurar até quando nós tivermos a vacina, para daí sim iniciarmos outra forma de vivência. Enquanto nós não tivermos vacina, nós estaremos buscando com a responsabilidade seguir as orientações, mas também buscando a gradual retomada da nossa vida de igreja. Né? Por enquanto, só nas celebrações da Santa Missa e nas próximas fases, retomada dos sacramentos, e quando possível a retomada de todas as atividades evangelizadoras e pastorais de cada comunidade, paróquia e, enfim, da nossa diocese.
Dom Marcorelli, quem não estava adaptado, acostumado a trabalhar com essa coisa da internet, as transmissões online, eu tenho acompanhado muito o Padre Evaldo César aqui fazendo celebrações. Inclusive ontem teve uma muito bacana, uma mensagem muito bonita sendo passada, e a gente está no conforto da casa, e de repente você está sentado e entra a transmissão, e aí você tira aquele momento bonito de oração ali. Seria uma tendência daqui para frente? Existe possibilidade no entendimento do senhor e pela experiência que tem? Seria aí mais um instrumento de propagação da evangelização a partir de agora? Mais um ensinamento?
O Padre Evaldo é um comunicador experiente, então certamente ele está lançando mão dos recursos que tem para continuar a sua missão. Ele é um padre missionário redentorista e que tem já larga experiência na área de comunicação. Mas todos nós, nesse momento, estamos, eu digo nós, padres, né?
Sim, sim.
Que temos que não podemos ficar acomodados nessa situação restritiva que a pandemia trouxe para nós. Há uma sede muito grande dos nossos padres de se comunicar, de se encontrarem com os fiéis através das novas mídias. Isso nós já tínhamos em certa medida. Porém, com essa realidade, ativou-se de uma forma enorme as atividades transmitidas através do rádio, da televisão, mas muito mais também através das redes sociais. Bom, é necessário fazer com que o espaço ganho neste tempo, ele não seja perdido no futuro. Nós precisamos agora ir aprendendo e aperfeiçoando cada vez mais para não perdermos mais o espaço conquistado nos meios de comunicação e nas redes sociais.
Diante da pandemia, diante de tudo que aconteceu, eu particularmente não me lembro de ter vivido isso nunca na minha vida, pessoas com medo, pessoas cuidando, uma cuidando da outra, até muita gente que nem se preocupava muito com as outras passaram a se preocupar, pais que não tinham, por exemplo, tempo para os filhos dentro de casa, hoje estão tendo que ensinar, estão tendo que mostrar até o trabalho que a professora sofre na escola para fazer, às vezes há uma transferência de responsabilidade. Qual legado o senhor acredita que essa pandemia deixa aos olhos da Igreja Católica para a sociedade como um todo?
Eu penso que, antes de mais nada, todos e cada um de nós deve ficar muito atento aos aprendizados que nós estamos tendo, porque assim como funciona na escola, às vezes um professor muito esforçado e procura de toda forma ajudar os seus alunos e os resultados são diferentes no processo de assimilação, assim também esse tempo tão difícil de tanto sofrimento, ele pode ser um dom, uma chance e uma oportunidade. Vai depender de nós. Não é porque estamos passando essas dificuldades que necessariamente seremos melhores amanhã. Infelizmente, não será uma coisa automática. Terá que ser uma conquista de cada um de nós e uma conquista coletiva. Teremos de unir forças para aprendermos com essa experiência tão dura. Eu não sei você, Roberto, mas eu não me lembrava, eu ouvia falar a respeito da gripe espanhola. O fato de se repetir um evento tão terrível como aquele fez a gente perceber que os aprendizados ocorridos naquela pandemia, eles não chegaram até nós. Nós não tiramos as conclusões necessárias. A memória é a capacidade humana de lembrar, mas também de esquecer. E caiu no esquecimento todo o sofrimento, tudo aquilo que se precisou fazer para enfrentar as dificuldades naquela época. Ou seja, nós precisamos nos organizar para nos protegermos e impedir que aconteça um outro fato desse e que ele nos pegue tão de surpresa como nós fomos pegos no caso desta pandemia atual.
Macarena, quero agradecer muito a presença nessa reta final aqui do nosso bate-papo. Antes da gente encerrar, gostaria mais uma vez pedir a bênção ao senhor e que nós possamos aqui passar essa mensagem final para toda a sociedade, aos olhos aí da nossa igreja.
Roberto, nós acreditamos que recebemos de Deus a missão de semear na realidade nossa a alegria do Evangelho. Essa não é uma tarefa só dos ministros ordenados, diáconos, padres, bispos. Essa é a tarefa de todo cristão batizado. Mas só pode semear a alegria do Evangelho quem tem desta semente no seu alforje. Quem não tem fé, quem não tem confiança em Deus, quem não se alimenta da palavra de Deus, pode até se dizer cristão católico, mas não terá o que oferecer. E esse tempo de pandemia não tira de nós a missão de transmitirmos esperança às outras pessoas, a começar de nossos familiares, mas também às outras pessoas, através da força renovadora, da força espiritual da palavra de Deus. Por isso, vamos nos reforçar na nossa fé e vamos continuar a nossa missão de semear a alegria do Evangelho em todo o mundo.
Muito obrigado, fica com Deus.
Grande abraço, obrigado pela oportunidade, fique com Deus também.
A sua bênção.
Deus abençoe.